Esse é um vídeo dedicado ao pessoal que ainda é relutante, o pessoal que ainda pensa em arranjar uma namorada e coabitar ou fazer uma união estável ou casar ou talvez ter filhos e ainda quer tentar encontrar alguma segurança num contrato de namoro ou numa separação total de bens. Eu estou fazendo esse vídeo bem de imediato, ele vai ser curto porque não tem muito o que discutir, mas tem algo muito importante a ser discutido. Eu assisti o vídeo do Viking sobre os excessos da questão da pensão alimentícia e tem um trecho muito importante no vídeo dele a partir dos 6 minutos e 30 segundos, no qual ele fala que mesmo que tu tenha uma separação total de bens, certo? E tu more num imóvel que seja seu com a mulher, e daí não adianta o cara falar assim: não, mas eu não tô casado, não, mas eu fiz um contrato de namoro. Não importa, cara, tu tá morando junto, e aqui no Brasil não existe nem tempo suficiente para considerar a união estável. A partir do momento que tá morando junto e tem algum documento ali que comprove, ou alguma testemunha que comprove que vocês estão morando junto, vocês estão um casal, são um casal. Já era, ferrou, virou união estável. E daí tu pode dizer: não, mas eu tenho separação total de bens, não, mas eu tenho um contrato de namoro. Não importa, porque o negócio já está aparelhado. O que que o Viking falou no vídeo dele ali, nos 6 minutos e 30 segundos? É aplicada a Lei Maria da Penha. Mesmo que seja uma união estável, mesmo que seja separação total de bens, o teu contrato de namoro também não vai te proteger. Vai ser classificado como união estável, aplica a Lei Maria da Penha. E quem quiser saber um pouco mais, tem três vídeos que eu estou colocando de link aqui, são os vídeos do Dom Sandro, que eles estão com poucos views, eles tinham que ter muito mais views, que o primeiro é o clássico dele de como que funciona o divórcio na vara de família, e o outro é uma série de dois vídeos que ele fez sobre a Lei Maria da Penha. Mas voltando à questão do Viking, mesmo que tu tenha separação total de bens e tu more no imóvel teu, a mulher, a hora que ela fizer uma acusação de violência doméstica ou de abuso sexual, a separação total de bens, o fato do imóvel ser teu, eu não duvido que até a gente já esteja num sistema que nem o da Índia, que tu pode morar num imóvel que seja do teu pai e da tua mãe, não importa, tu vai ser colocado para fora da tua casa, a mulher vai ficar na casa, independente de vocês terem filhos ou não. Eu acho que na Espanha também já funciona assim, e é lógico que as feministas elas pegaram e copiaram essas leis desses outros países e simplesmente implementaram aqui no Brasil. E aquele bando também de político velho, conservador, boomer, cuck, os caras deixaram. Mas voltando na questão, como o Viking falou no vídeo dele, tu vai ser colocado para fora da tua casa, tu vai ter que responder o processo, vai ter que arcar com despesa de advogado. Sabe-se lá quantos meses tu vai ficar fora da tua casa e sabe-se lá quantos mil reais tu vai ter que gastar para tentar reaver a tua casa. E sabe-se lá se depois, nesse meio tempo, a mulher também já não vai meter um divórcio em ti. E daí tu já perdeu a esposa ou a namorada de união estável, já perdeu os filhos que tu teria também no meio, porque como o Dom Sandro mostra no vídeo dele, a justiça ela dá a guarda unilateral para a mulher. Então tu vai ter, primeiro tu vai ter que reaver a tua casa e gastar um dinheiro pesado para fazer isso. Só que a mulher e principalmente o filho ou os filhos, tu já perdeu. Não tem como recuperar. Perdeu o Playboy. Então esse é um aviso bem importante pro pessoal que é relutante. Pessoal que ainda tá Purple Pill, que ainda tá pensando em tentar negociar, tentar achar algum acordo. O negócio é o seguinte, cara, o jogo ele já foi vencido. O jogo já foi vencido, a gente nem percebeu ainda e o jogo já foi vencido, não tem o que fazer. Eu lembrei de um vídeo do Marcus, do Metaphysics of MGTOW, que é um vídeo antigo dele que ele fala a respeito disso, ele fala a respeito da Guerra das Trincheiras. Que seria o seguinte: conforme o feminismo vai avançando na tua sociedade, os homens eles não tentam combater o negócio. Porque, lógico, tem os políticos, tem os conservadores cucks, tem os manginas, tem os feministas, e eles vão deixando o negócio acontecer. Então, inicialmente, todos os homens estão naquela trincheira do casamento. Eles estão casados com uma mulher, eles têm filhos, só que eles vão aprendendo com o tempo que, opa, agora eu tenho que abandonar essa trincheira, porque estão me ferrando. Aí o cara recua para a trincheira da coabitação. Ah, não, eu vou morar com uma mulher, mas eu não vou casar no papel. Entendeu? E daí o cara coloca uma separação de bens. E daí, conforme vai avançando, tem aquelas leis do Me Too, do Yes Means Yes, do No Means No, que daí alimenta todas aquelas falsas acusações de estupro que podem ser feitas semanas, meses ou até anos depois do relacionamento. Aí o cara acaba abandonando também a trincheira do relacionamento casual, do namoro. E daí a gente já tem histórico também de prostitutas também que fazem falsas acusações ou dão um golpe da barriga, que até mesmo vão no banheiro do cara e pegam a camisinha lá com esperma e tentam inserir dentro delas. Então tem outra trincheira. Então a última trincheira da segurança total seria o celibato. Mas voltando pro pessoal relutante, não tem negociação, não tem mais segurança, não tem mais opção, não é mais aquela questão de, ah, o quanto tu tá disposto a aturar a incomodação. O quanto tu tá disposto a aturar os riscos de se relacionar com uma mulher é incomodação. Porque o pessoal ainda tá discutindo aquele negócio, não, da separação total de bens ou não, estão discutindo a questão do contrato de namoro, entendeu? Estão discutindo o negócio, não, mas pode casar ou pode só coabitar com a união estável. Só que não tem jeito, cara. A Lei Maria da Penha já pegou e já acabou com tudo. Não é mais uma questão de opção, não é mais uma questão de quanto de risco tu tá disposto a correr. Simplesmente o jogo já foi ganho. Já foi feito um xeque-mate, o negócio já tá aparelhado. Os caras simplesmente pegaram e copiaram a legislação dos outros países. Esse negócio mesmo de colocarem o cara para fora da tua casa é praticamente a legislação que tem na Espanha. Na Espanha já tem um negócio desse há anos que. O cara tá morando com uma namorada, já entra ali uma coabitação no meio, independente de ter filhos ou não, a mulher ela pode fazer uma falsa acusação, colocar o cara para fora da casa dele, e que nem eu tô falando, provavelmente vai começar a independer se o imóvel é teu ou se é de algum membro da tua família, geralmente teu pai e tua mãe. Mas enfim, coloca o cara para fora da casa dele, ele tem que responder na justiça, e pensa só no caso agravante, por exemplo, na Espanha, a mulher que faz essa falsa acusação, além de levar a casa, ela ainda leva uma bolsa do governo, eu acho que era durante 6 meses. Então imagina se algum político conservador cuck aqui no Brasil pegar e decidir copiar essa lei espanhola. Então imagina a mulher aqui no Brasil, tá coabitando com um cara ou tá casada com um cara, faz uma acusação de violência doméstica ou de violência sexual, coloca o cara para fora da casa dele, independente da casa ser totalmente dele ou totalmente dos membros da família dele, a casa não é da mulher, tem uma separação total de bens. Não importa, a mulher fica com a casa e imagina algum político brasileiro, seja os conservadores ou as políticas feministas, aprovarem que não, a mulher ela ainda depois disso ela tem que receber um apoio do Estado, tem que receber uns 6 meses assim de uma bolsa de um salário mínimo, alguma coisa assim, ou meio salário mínimo. Não duvide disso acontecer. Então, a balança de poder, ela não está nem mais desequilibrada assim, a balança de poder. A balança quebrou, cara. A balança simplesmente quebrou. E eu acho que o Viking ele tinha que ter ressaltado mais isso no vídeo dele. E eu gostei dessa iniciativa dele porque eu não acompanho muito o canal dele e geralmente os vídeos dele eu vejo o seguinte, eu vejo que o cara tá criticando, por exemplo, os casos mais extremos, as mulheres extremamente tóxicas, as narcisistas, as cluster B. Mas por que que eu não acho isso produtivo? Eu não acho isso produtivo, eu não acho isso eficiente, porque é o seguinte, tu tá criticando só os casos extremos. Então tu tá deixando uma brecha para manter na sociedade, na psique masculina, aquela ideia de que existe a mulher unicórnio. Compreende? Quando na verdade o problema não são as mulheres. As mulheres elas vão fazer o que a sociedade permitir que elas façam, o que o governo, as leis e a cultura permitir que elas façam. O problema não são as mulheres, o problema são o sistema político, o sistema legal e a cultura. Então veja bem, o pessoal fica todo esse tempo discutindo, ah não, contrato de namoro, união estável, separação de bens, todo mundo tentando achar uma brecha, tentando resistir, principalmente os relutantes, assim, tentando achar algum acordo, alguma negociação. Do cara poder ter um relacionamento com uma mulher e poder ter filhos. Enquanto isso, O negócio lá na alta esfera do governo já tá aparelhado. O jogo já foi ganho, não tem mais o que fazer, já foi xeque-mate, entendeu? Então, eu entendo bem por que que o Dom Sandro, ele explicou de uma forma bem resumida como é que o homem tem que se comportar hoje em dia. E isso bate bastante com aquele vídeo do Barbarossa do homem pós-feminismo. E o Dom Sandro, ele resumiu da seguinte forma: o homem moderno, ele tem que tratar a mulher de igual para igual. Basicamente, acaba com o beta que existe dentro de ti, acaba com o cavalheirismo, tu tem que tratar ela do jeito que tu trata um homem. Entendeu? Sem ficar fazendo favores a troco de nada, sem ficar dando atenção para ela, sem ela estar dando atenção para ti, tudo tem que ser troca de igual para igual. Tu não tem que fazer mais nada de graça, tu não tem que ficar fazendo favores, tu não tem que ficar emprestando dinheiro sem cobrar de volta, nem nada, não tem que fazer mas nada disso. Tem que tratar de igual para igual e deixar elas se virarem. Não importa se a mulher vai começar a surtar, se a mulher vai começar a ficar histérica. Não importa, é irrelevante. Elas quiseram igualdade, esse é o mundo que elas quiseram criar, aturem. E a outra questão, essa também que o Dom Sandro fala também, essa está bem relacionada a essa parte de coabitação e casamento. O homem não tem mais que sustentar a mulher. E tu pode falar assim, não, mas os caras não estão sustentando as mulheres totalmente. Não, mas na maioria dos relacionamentos o cara está subsidiando a mulher. O cara está pagando 70, 80% das despesas da casa e a mulher está pagando 20, 30%. Isso daí também tem que acabar. Eu estou até vendo, começando a ver um mundo no qual assim, o cara vai chamar a namorada para morar junto. Eu já falei que isso está totalmente fora de cogitação, mas vamos imaginar. O cara vai começar a cobrar aluguel da mulher, entendeu? Além de dividir as despesas da casa, cobrar o aluguel. E se a mulher quiser reclamar, não, azar o dela, entendeu? Como a gente já fala várias vezes nos hangouts, o cara tem que aprender a ficar sozinho e se sentir bem sozinho, para qualquer momento que ele quiser acabar um relacionamento, simplesmente apontar para a porta e falar para a mulher, tá ali a porta, se tu não tá satisfeita, cai fora. Mas isso é só um exercício, é só um exemplo que eu passei, porque basicamente isso também já não tá mais viável, tá fora de cogitação, porque a parte de coabitação tá fora de cogitação agora. Então seria mais ou menos assim, digamos que tu mora na tua casa, a guria mora na casa dela, vocês namoram, mesma coisa. Tu não vai ficar pagando contas para ela nem nada, tu não vai ficar fazendo favores extras para ela nem nada, é tudo de igual para igual, entendeu? Ah, mas ela tá meio apertada de dinheiro esse mês e precisa de ajuda para pagar as contas da casa dela. Dane-se, rala peito, entendeu? Então basicamente o homem pós-feminismo, o homem moderno, ele tem que tratar a mulher de igual para igual, sem fazer favores, sem oferecer nada, sem esperar algo em troca. E isso também vale para o relacionamento também. No relacionamento o cara não tem mais que sustentar, não tem mais que subsidiar a mulher de forma alguma. E o mais engraçado disso é que eu tenho aquela regra dos 5%. Digamos que 5% das mulheres consigam competir com os homens de igual para igual, certo? São aquelas que não precisariam de assistencialismo nenhum, iriam se sustentar, que são as mulheres que se sustentavam e se mantinham antes de existir o feminismo, basicamente até ali o século XIX. Vamos dizer que é 5%, sendo bem otimista. Mas, tirando isso, digamos assim, essas são as que conseguem competir com um homem de igual para igual, no mercado, de trabalho e nos estudos, 5%. Agora vamos fazer outro cálculo aí. Imagina que 20% das mulheres conseguem. Não estou falando competir com homem de igual para igual no mercado de trabalho e nos estudos. Elas conseguem ser independentes financeiramente. Ter a carreira delas, se sustentar, não precisar de ajuda do governo, não precisar de ajuda da família. Digamos que seja 20% das mulheres. São aquelas que não dependem de assistencialismo do governo, auxílio da família, conseguem ter a casa delas, o apartamento delas e tudo mais. E, logicamente, nesse ponto eu estou cortando um pouco o funcionalismo público também. O que que aconteceria com esse homem pós-feminismo? O que que aconteceria nessa sociedade com os outros 80% de mulheres que não sabem ser independentes? Que sempre precisam de algum subsídio da família, do namorado, do marido, do cara da união estável com quem ela tá. O que que vai acontecer com essas mulheres, entendeu? Então, é o que eu sempre falo, assim. Quanto mais elas tentam dominar os homens, mais eles vão acabar escapando. E depois elas vão chiar. Elas vão cacarejar por causa do resultado, por causa desse mundo que elas estão criando, no qual elas têm que ser totalmente independentes e ninguém está ajudando elas. Só que o detalhe é o seguinte: quem é que criou esse mundo? Quem criou esse mundo foram elas, entendeu? E não vai importar a quantidade de mulher pseudo-tradicionalista, pseudo-conservadora, conservadia, assim, querendo posar de unicórnio, querendo tentar mudar as coisas, até mesmo que politicamente e culturalmente, não vai ser suficiente para fazer o nome voltar. Mas o ponto principal desse vídeo é que nem eu já falei, para os relutantes, o jogo já foi ganho, cara. Não tem mais negociação. Não tem mais o negócio de tu tentar fazer uma separação de bens, tentar fazer um contrato de namoro, tentar caçar tua unicórnio de tudo quanto é jeito. Não existe mais desequilíbrio de poder, a balança simplesmente quebrou. Todo o poder está na mão da mulher. Basicamente, casamento, coabitação, não importa o arranjo que tu possa tentar fazer, o arranjo mirabolante, a batalha foi perdida. O negócio já está totalmente aparelhado. Não é mais uma questão de escolha. Basicamente, a trincheira da coabitação, ela tem que ser abandonada. Da mesma forma que a trincheira do casamento já tinha que ter sido, já foi abandonada há alguns anos, algumas décadas atrás, a trincheira da coabitação também agora está na hora de ser abandonada. A trincheira do casamento foi totalmente conquistada e destruída, a trincheira da coabitação foi totalmente, conquistada e destruída. Agora o negócio é ficar na trincheira do relacionamento casual e do namoro de cada um morando na sua casa. Só que sabe-se lá quanto tempo vai demorar para essa trincheira também ser conquistada e destruída e a gente ter que abandonar essa trincheira. Porque o negócio já está começando a cozinhar. Com esse negócio do Yes Means Yes e do Me Too, tem uma mulherada que já está executando na cabeça delas assim um processinho de querer criar alguma forma de punir legalmente o cara com quem ela tá namorando e o cara não tá querendo se casar com ela, não tá querendo morar junto. Ou o cara com quem ela tá tendo um relacionamento casual e o cara não tá querendo se comprometer a namorar ela. Já estão querendo chamar isso de fraude ou estelionato, ou sei lá o quê, porque a mulher quer mais que o cara tá disposto a oferecer e o homem, né, como um escravo, como um cidadão de segunda categoria que ele tá sendo tratado, tá sendo definido como um cidadão de segunda categoria, um cidadão que tem menos direitos. O homem é obrigado a aceitar. Porque senão vai vir o braço forte do Estado, vai vir a lei e vai punir, porque a mulher tem que ser princesinha, né? O homem tem que se acostumar a ter a posição de escravo e simplesmente achar o máximo ficar na senzala enquanto a mulher fica na casa grande. Mas então é isso, gente. É a guerra das trincheiras. Talvez até a parte aí de relacionamento casual e namoro pode ficar totalmente destruído, e daí o pessoal vai ter que ir só pra sexo com GP, só com prostituta. Mas aí quanto tempo até a trincheira do sexo com as prostitutas também for conquistada e destruída? O que que vai restar pro cara? Vai restar só o celibato, as waifus, as bonecas sexuais? Todo mundo vai ter que ir pra trincheira mais segura agora? E até quando o pessoal vai aguentar isso, né? Resumindo, a surra vai continuar, cara. Até o homem ocidental e o homem brasileiro desenvolver a pimp hand dele e dizer chega, a surra vai simplesmente continuar. Só que quem tá mais avisado, quem tá mais informado, vai conseguir fugir sempre a tempo para a trincheira mais segura. Pessoal que não se interessa por isso, pessoal que é alfa demais para se interessar em questões assim dos MGTOWs, os realistas, essa parte das leis, de ficar acompanhando essa guerra que o feminismo está fazendo contra o homem, esse pessoal é o pessoal que vai ficar sendo pego de surpresa. E a gente tem até aqueles exemplos dos caras que se casam uma, duas, três vezes, né? Além da burrice, é aquela definição da insanidade, né? A insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar um resultado diferente. Mas é que nem eu já falei, as mulheres não são o problema. O sistema político, com o voto universal, o sistema legal, que permite que pessoas tenham direitos e deveres diferentes, também é um problema. E a cultura, que é permissiva com as mulheres e é punitiva com os homens, também é um problema. A minha dica para todo mundo aqui, ó. Abandonem de vez essa trincheira do casamento, da paternidade, da coabitação e priorizem a sua segurança. Porque, por enquanto, Esse é o jeito.